Bom dia a todos. Hoje eu tinha pensado em conversar com vocês a respeito das intoxicações eletrônicas, mas decidi mudar o rumo em função de uma pergunta que surgiu a partir da nossa última conversa aqui na rádio. Na última terça-feira, quando eu e a minha colega do projeto, que também é psicanalista, Fabiola Giacomini, trouxemos o tema dos psicodiagnósticos. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema, possivelmente a gente vai avançar isso uns 2 ou 3 encontros, tá? A primeira questão importante para a gente pensar é que quando a gente fala de nós, seres humanos, nós temos que entender que a gente não nasceu pronto nem fisicamente e nem psiquicamente. O que que isso significa? Que a gente sobrevive fisicamente e vai se tornando ser humano porque algum adulto vem e nos cuida, e junto com esse cuidado, junto com o afeto, junto com a voz, com o olhar, com o toque, ele vai nos humanizando. Quando a mãe olha para um bebê, por exemplo, e enquanto ela vai trocando a fralda, ela vai dizendo: ai, que lindo, vamos tirar esse cocô, tava incomodado, porque esse cocô tava te incomodando. Ou quando o bebê chora e a mãe diz: ai, será que tá com fome? Será que tá com cocô na fralda? Tudo isso vai fazendo registros na cabecinha da criança, de amor, de cuidado. E também ela vai aprendendo a reconhecer o que sente. Então, as coisas elas não acontecem automaticamente. É preciso muito investimento amoroso e cuidados físicos para a sobrevivência de um bebê. Quando essa troca ela não acontece ou ela tem falhas nessa interação, que pode ser por 1000 motivos, gente. Por exemplo, um bebê pode ter muitas dores físicas que atrapalhem na interação com a sua mãe. Por exemplo, se o bebê sente dor, ou se ele nasceu com uma dificuldade para enxergar, ou se ele nasceu surdo. Se isso não é identificado nos primeiros tempos, pode haver uma dificuldade muito grande nessa troca humanizante. Ou também, um outro fator, né? Falei múltiplos fatores. Se a mãe está deprimida, é difícil que ela consiga estar disponível para atender o bebê em tudo que ele necessita. Então, nesse momento e nesse sentido, o pediatra, os avós, o pai são muito importantes para dar um suporte e para ajudar a identificar se algo não está andando bem ou com o bebê ou com a mãe. Então, nesses momentos é necessário buscar ajuda para que aconteça uma intervenção o quanto antes. Isso é o que a gente chama de intervenção precoce, que muitas vezes funciona de uma maneira preventiva para que problemas maiores não aconteçam ao longo do tempo. Por exemplo, que uma criança tenha sinais de risco já quando o bebê e chegue no consultório, por exemplo, com 4 ou 5 anos. A gente pode fazer intervenções muito antes. Isso é o que eu e a Fabiola falávamos terça-feira sobre realizar um diagnóstico como uma operação clínica, como num diagnóstico médico. Tudo que a gente identifica cedo pode ser tratado cedo e as possibilidades de efeitos mais nocivos, maiores com o tempo, podem ser prevenidas. Até os 2 anos, a criança tem o que a gente chama de maior janela de abertura. Isso significa que quando a gente identifica os sinais de risco e a gente faz as intervenções a tempo, a gente consegue ter melhores resultados. É preciso 2 cuidados. O primeiro é não deixar o tempo passar. Aquela história, é a personalidade dele, isso depois vai passar. Isso tem que ter muito cuidado, porque o tempo, no período da primeira infância, ele é muito precioso. Que se tem coisas que a gente não consegue fazer e coisas necessárias que a gente não consegue fazer nesse tempo, depois, mais tarde, é muito mais difícil de alcançar. O segundo cuidado que eu falava é de taxar a criança com diagnóstico fechado. Por quê? Porque a criança, o bebê e a criança pequena, eles estão abertos a modificações. A gente tem uma autora que fala que a gente tem que escrever os diagnósticos de crianças com lápis. Por quê? Porque a gente pode apagar e modificar, porque a criança se modifica. Existe um neurocientista que ele fala da plasticidade neuronal. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina no ano de 2000. E ele diz que nos bebês e nas crianças pequenas é possível que exista inclusive modificação nos neurônios quando há uma intervenção adequada do ambiente. Isso que eu estou falando é uma coisa bem complexa, mas assim, Quando existe, uma mãe faz, por exemplo, ações de cuidado e a criança sente o prazer compartilhado, podem haver modificações na migração dos neurônios. Isso significa, por exemplo, que um bebê pode ter nascido com uma lesão e com o tempo isso possa se modificar. Os neurônios possam migrar e a lesão ser menor, né? Isso às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, ah, mas disseram que ele não ia falar e ele conseguiu falar, né? Essa é a descoberta do Kandel. Claro que isso que eu estou falando é muito complexo, porque existem lesões mais graves que a gente não consegue modificar, mas existem outras que são possíveis. Por isso, né, gente, é tão importante que a gente tenha, num diagnóstico, que a gente possa ter essa interface entre as áreas da pediatria, da neurologia, da psicanálise, porque a gente é um ser integrado, orgânico e fisicamente. Bom, hoje nós estamos no nosso tempo, semana que vem nós vamos continuar com esse tema. Como é que a gente da psicanálise faz esse diagnóstico? Quais são os sinais de risco que a gente tem que cuidar? Um abraço a todos e até a próxima semana.